Olá, meus queridos amigos e amigas nerds. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Confraria. Hoje estou bem feliz, bem animado. Estou recebendo um grande amigo. Já estava convidando ele, ó, uma caralhada de tempo e o cara só conseguiu um espaço na agenda dele concorrido agora. Estamos aqui com meu querido amigo Chico, o Chicão. Seja bem-vindo, senhor Chicão.
Salve, salve, salve Toninho, salve Confraria, salve a todos os que têm a paciência, a bondade de ouvir as nossas vozes.
Exatamente.
E ouvir as nossas ideias, teorias malucas. Muito obrigado.
Especialmente
obrigado.
A minha voz. Continuemos.
Vamos que vamos.
Então tá, olha só, o tema de hoje não poderia ser outro. A gente vai falar sobre o universo DC nos cinemas. Que é uma coisa que está bem nebulosa, uma confusão só, ninguém sabe o que vai acontecer. E agora está cimentar tudo com uma bomba que caiu essa semana. É que estão falando que o Ben Affleck vai sair do papel do Batman e teremos mais um reboot na franquia do Batman. Ai, ai, mais um.
Esse negócio é complicado. Eu realmente não tive acesso a essa informação ainda, eu confesso. Minha culpa, realmente não sabia, mas eu fico como você falou, como uma bomba. A parada chegou assim, realmente, pra não deixar vestígio. Eu fico num misto de felicidade com tristeza, porque reboot em Batman significa mais Batman do jeito esquisito que a DC tem feito, né?
Exatamente. E mais uma vez, abordando, provavelmente, como se ele vai contar a origem do Batman novamente. Não sei se ele...
Senão
teremos mais uma vez a origem do Batman sendo recontada no cinema. E já deu, né?
Vamos ver que bicho vai dar isso aí, cara. Porque mais uma vez, origem, Batman, chega de origem de Batman, chega de contar a origem de Homem-Aranha, chega de contar a origem de um monte de gente, né? Vamos começar a contar a origem de outras pessoas, de outros carinhas. Vamos dar uma geladeira do Batman. Eu acho o Batman legal pra caramba, não é que eu não goste, gosto muito, justamente por gostar dele. Eu acho que ele precisa ficar um pouquinho na geladeira pra dar espaço pra todo o panteão DC que tá aí tentando, já. De maneiras das mais diversas, tentando crescer, né? Mas os caras só querem olhar Batman. Daqui a pouco, quem tá com medo de morrer sou eu, né?
Não, eu já digo de cara uma coisa. Eu tenho o pé atrás com o Batman. Ah, me crucifiquem, falem o que vocês fizerem, mas eu já tô meio que de saco cheio do Batman. Porque a DC e a Warner, toda hora que dá alguma coisa errada, eles voltam pro Batman. E aí eles...
É o botão de editar deles, né?
Exatamente.
É o socorro que precisa de um Batman.
E pelo amor de Deus, toda hora os caras têm que pegar e inflar o ego do Batman e dos Batfãs, fazendo história cada vez mais mirabolante. A última que eu fiquei sabendo, eu já não leio o Batman há muito tempo, mas a última que eu soube que o Batman tava virando um deus.
Isso.
Agora você imagina o Batman, um ser humano virando deus, ficando acima de qualquer outro herói ou vilão do universo de si. Ah, pelo amor de Deus.
É, a grande graça do Batman é justamente ele ser humano, né, também. Que a gente quer explorar a humanidade do... Eu sei, tem muito disso, eu enxergo dessa forma, né. Além da questão deles abraçarem suas habilidades como presentes, como questão de divindade, eles têm uma questão humana muito interessante, né, no relacionamento que eles têm com os outros. E o Batman já é humano por excelência.
Uhum.
E tem as limitações dele. Você joga o cara lá na alta, no status de Deus, eu acho que quebra um pouco, né? Perde um pouco um bom no caso da graça dele, do disparate dele.
Sim. É. E aí eu não sei, a gente não. A gente já andou conversando aí pelo WhatsApp. A gente não consegue chegar numa conclusão qual vai ser o futuro do universo da DC nos cinemas. Não tem como saber.
Isso, eu acho muito enigmático, né? Tá tudo muito esquisito. As notícias que tem tem sido soltas, né?
Sim.
A respeito dos outros filmes, não dão assim uma sensação de segurança. A gente fica também muito educado, quem sabe até mal acostumado pela maneira como o universo Marvel está integrado. A gente fica aguardando uma integração da parte da DC, né?
Exatamente.
Não que seja uma obrigação. A gente espera uma Liga da Justiça maneira, que rode, legal, porque pelo menos assim, eu acredito que seja um lugar comum, muito presente na memória das pessoas, aquele desenho da Liga da Justiça que salve Silvio Santos, foi muito bem. Boníssima ideia de botar esse troço pra rodar lá no canalzinho, né?
Sim.
Então, pô, aquilo ali é lembrança, eu acho mais fresca e mais coerente do que todo mundo tem, né?
Sim. E assim, é complicado. Por exemplo, de ontem para hoje, nós estamos no dia 14 de junho de 2018. Eu acho que de ontem para hoje começou a sair fotos do filme do Aquaman. E começou a sair fotos do filme da Mulher Maravilha 2. São os dois filmes já confirmados que vai sair. Mais o Shazam, né, que está sendo gravado. Tirando esses três filmes, o resto é uma incógnita. A gente não sabe o que vai rolar, o que vai vir, o que não vai vir. O filme do Batman periga não sair, porque o Matt Reeves assumiu a direção, mas até agora ainda não fez nada além disso. O Ben Affleck agora solta essa bomba aí, parece que ele vai deixar de ser o Batman. E aí o Matt Reeves teria que entrar com um reboot, que parece, se eu não me engano, assim que o Matt Reeves assumiu, ele já falou que queria fazer um reboot. Aí eu pergunto pra você uma coisa. Você acha que é uma boa o reboot do Batman?
Eu não acho que seja uma boa o reboot do Batman, justamente porque já foi feito esse reboot há pouco tempo, né?
Exatamente.
Eles estão tentando tapar o sol com a peneira mais uma vez.
É.
Isso é o que eu falei no início da conversa. Eu acho que o Batman tinha que ter ficado na geladeira já no final da trilogia Nolan. A trilogia Nolan foi um passo arriscado, interessante, com uma aposta boa, teve um desenvolvimento razoável. Não tem como negar
aqui. Razoável, porra nenhuma. É um filme é bom pra caralho, mano. A trilogia é boa pra caralho, mano.
Não tem como negar isso.
Ah.
Não tem como negar. Foi um risco muito bom. E agora eu acho que depois da trilogia, a gente tem que deixar na geladeira e explorar o resto das outras personagens.
Sim.
Tentado. De certa forma, a gente pode até dizer que eles tentaram, né?
Uhum.
Mas não sei. A gente teve aquele Lanterna Verde meio esquisito. Teve o Homem de Aço todo melancólico, né? Personagens que filmes que se desvincularam um bocado do que a gente conhece das personagens.
Uhum.
Mas justamente isso, voltando à resposta da sua pergunta, cara, eu acho que não é uma boa rebutar Batman. Porque é essa questão dele ser um botão de ejetar, isso desgasta, cara. Acho que até as pessoas falam, porra, o público não é burro, cara. Uma hora cansa, maluco. Tá tudo muito, muito recente.
Sim.
As pessoas vão ficar com a. Porra, o que tá acontecendo? Tá ficando quase que uma crise de identidade no cinema, né? E quem é o Batman do cinema? Quem é? Aí você vai ter os Noletes brigando, agora depois. Agora que o Ben Affleck, se o Ben Affleck realmente vier a sair, você vai ter as apaquetes brigando.
Sim.
Quem é?
É complicado. É complicado. E assim, o problema que eu vejo é o seguinte: a franquia Nolan é muito boa. E através da franquia Nolan, eles conseguiram, de certa forma, resgatar o Batman na cultura pop. Então, o Batman estava esquecido lá desde a década lá de 90, quando teve aquele filme medonho lá, Batman e Robin. Um Schwarzenegger.
A gente tem é do
Jorge
passando
o
protetor
labial. Nossa, e o bate-cartão que não saia da bate-caverna? É isso, né? E aí o que acontece é o seguinte: o Batman estava esquecido. O Nolan veio, como você bem falou, fez uma abordagem um tanto arriscada, porque botou todos os personagens numa visão mais real e deu muito certo. Só que o Nolan fez uma história com começo, meio e fim. A história do Nolan, no Batman dele, é toda fechadinha. Não tem como você acrescentar nada ali, e não tem como você acrescentar nenhum personagem de fora naquele universo que ele criou, porque é uma história com começo, meio e fim. Então, o que acontece? Quando você decide criar uma Liga da Justiça, e você decide integrar todo o seu universo de herói numa única linha, começa já complicado a decisão da Warner de botar um Batman mais velho. Beleza, eles quiseram aproveitar o sucesso de Cavaleiro das Trevas, que eu acho que é a história mais famosa do Batman no mundo inteiro. Que é um Batman mais velho.
Ele mais velho, ele fica conceitualmente distante do Batman do Nolan, né? Você de alguma forma, por mais forçada que seja, justifica até a mudança de ator.
Uhum.
Não vou dizer que o Ben Affleck seja a caracterização do Christian Bale mais velho.
Sim.
Mas você cria uma distância entre os dois filmes,
sim,
né?
Uhum.
Entre os dois Batman, não só de ator, mas uma distância de tempo mesmo.
Exatamente.
Você consegue mais atravessado que fica na garganta, você ainda pode ser que eles tenham pensado assim, porra, esse aí pode ser um Batman que envelheceu mesmo.
Exatamente.
Pode até ter feito aquilo que foi feito antes na trilogia do Nolan.
Uhum.
E daí fica aí na sombra, né? Na incógnita.
O problema é que o final da trilogia do Nolan já não deixa a possibilidade do Bruce voltar. Né? Agora, o problema é assim, beleza, se a gente levar no que você está falando, teria que ter algumas modificações no Bruce, né? E no próximo, no próprio Batman. Mas o pior de tudo pra mim é, se o Batman é mais velho, é o Batman do Cavaleiro das Trevas, pra você formar uma liga nova, com todos os heróis mais novos, com esse Batman mais velho, eu acho que não bate muito, sabe? Não faz muito sentido. Só um Batman mais velho com todo mundo novo. E aí eu acho...
Concordo. Até pra ser efeitos de cinema, né? De tempo,
sim,
de cinema. Se
sim.
Os caras quiserem pensar em uma projeção de 3, 4 filmes...
Exatamente.
Vai ficando meio esquisito, né? Meio desconecto quem tá aonde, com que idade...
Sim. E aí eu acho que o pior de tudo é o seguinte, a Warner e a DC são tão cagadas, cara, que eu acho que eles pensaram nisso, e na Liga da Justiça, simplesmente o Bruce rejuvenesceu. O cara tinha cabelo grisalho, cara, o cara tava no começo de cabelo grisalho, mas de repente tava novo de novo, e não explicou nada, cara.
No Batman vs Superman ele tava até parecendo o Jim Carrey.
Sim, é verdade. Aí do nada o cara mudou, cara, ficou novo. São essas coisinhas pequenas que eu acho que a Warner e a DC vacilam. E são esses detalhes pequenos que eu acho que a Marvel é bem sucedida. E por isso que a Marvel tá aí no mercado há 10 anos fazendo filme, estourando, bilheteria alta pra cacete, fazendo rios e rios de dinheiro e cada vez apresentando novos e novos heróis pra gente. Enquanto a DC,
eles têm uma linha, uma proposta, tem seus pontos fora, mas não é por causa de um filme ou outro não ter feito sucesso ou tanto sucesso como deveria, que eles gritam pra um herói básico. Vamos fazer um paralelo que é o que todo mundo costuma fazer.
Uhum.
Não é porque o Thor 2 foi um filme esquisito.
Sim.
Que eles esqueceram dele e trabalharam só o Homem de Ferro.
Exatamente.
Né? Vamos dizer dessa forma.
Yeah.
Né? Até o próprio Era não foi um filmaço. Foi um filme bom, mas não foi um filmaço.
Yeah.
E a caracterização do vilão não foi tão à altura do que ele é nos quadrinhos.
Sim.
E não é por causa disso que eles apertaram, saíram puxando todas as salvaguardas dele, apostando em Homem de Ferro ou Capitão América, que foram filmes que já funcionaram melhor pra eles.
É.
Eu não sei. Claro que são circunstâncias bem diversas, ó, que são heróis que eles estão apresentando na televisão. Você coloca no cinema, é o que vai fazer parte do imaginário do grande público, que é o
sim,
que faz o grande volume de dinheiro. O quadrinho ainda é muito nicho.
É. né? Concordo.
Mas o que vai pro cinema é o que faz o imaginário da galera.
Uhum.
Então, eles estão apresentando esses heróis, eles têm uma certa vantagem competitiva nesse sentido, porque o que você apresenta vai ficar na memória das pessoas nos próximos anos, então você consegue ir modelando aos poucos.
É verdade.
Mas justamente por essa razão, o cinema é um grande modelador da lembrança, do que as pessoas estão contando sobre um herói, é que mora o perigo de ficar rebotando o Batman toda hora, porque as lembranças vão ficando realmente todas truncadas, bagunçadas, né?
É,
a lembrança recente que a gente tem dele é o Batman do Nolan. Antes disso, às vezes nem o Batman dos anos 90 faz tanto parte da lembrança da gente.
Não.
O que a gente tem de lembrança renovada aí, até uma geração mais nova, porque pegou reprise nos canais de TV por assinatura, é aquele Batman lá do Adam West, lá velhão, aquele Batman engraçado, que chocava, voava.
Sim, e também. E também o Batman do Tim Burton também, né?
O Batman do Tim Burton, que é uma lembrança bem assim, forte, bem firme. É aquela coisa, o Batman do Tim Burton fez um Batman que é muito autoral, é muito só dele,
uhum.
Não é muito certo, aí a sensação que todo mundo tem ela, eu também posso fazer Batman do jeito.
Sim, é verdade. É verdade. E o problema do Batman é também isso. Ele já teve tanta versão, que na cabeça da pessoa que acompanha só cinema ou só televisão, isso pode ficar bem confuso.
Sim, concordo.
Você tinha aquele Batman lá em 1940, eu acho, que era aquele Batman. Eu não peguei. Eu presumo que você também nunca deve ter visto esse Batman velhão. Preto e branco, que era um seriado.
Esse realmente não tinha acesso.
É, eu também nunca. Eu já vi fotos e já vi em grupo de memória nerd, alguma coisa assim, o pessoal postando fotos, mas eu nunca vi. Aí depois disso tem o mais icônico, né? Que é o Batman dos anos 60, do Adam West, que é, ó, você falou, que é o da Matampeia. E era um Batman totalmente assim, comédia, né? Bem pastelão.
Sim, aquela visão de que
olha,
super-herói é coisa pra criança,
pronto,
acabou.
Sim, aquela parada psicodélica. É. Né? E aí, depois disso, a gente tem o Batman de Tim Burton. E aí, não, aí vem o Batman Dark, o Batman Sombrio. Aí, depois disso, vem o Batman da era Schumacher, né? O nome do diretor.
Aham.
Aí o cara me pega fazendo aquele Batman alegrão, todo bobão, meio que parece homenageando o Batman dos anos 60. Aí foi aquele fiasco, aquela confusão, aí o Batman foi esquecido. Aí vem o Nolan e faz o Batman novamente sombrio, meio dark.
Paralelo, você tem o Batman daquele desenho que eu já mencionei, o desenho da Liga, esse desenho mais recente.
Sim, sim.
A gente respeita muito o Batman
de
quadrinhos.
E o desenho antigo também, né?
É aquele cara soturno, caladão, ele é um mal-humorado
de
grupo, ele é um
esquisitão,
mas é um cara que não deixa de ser humano por causa disso, né?
É, e agora
você. Ele tem muito em conta, né? Ele tentando salvar a Mulher Maravilha depois de um pouquinho de expandir, ele fica desesperado, que ele não precisa de cavar o buraco, não sei o que e tal. Aí ela termina, quando vê que ela tá bem, ele fica meio isolado no canto assim, querendo fazer a curva. A pegada de Bad Boy. Aí acho que é o Caçador de Marte, né? Ele chega e fala, pô, ele ficou muito desesperado por sua causa, ela vai dar um beijo no rosto dele, né? Fica todo vermelho, cara. Esse mesmo tipo, é tão bom aquele desenho, né? Ele tá ali, não tá querendo dar o braço a torcer, que ele é o fato de ser humano, ele se preocupa com as pessoas, ele não tem capacidade de gostar, apesar que são caras cheios de trauma, né?
É
muito assim de Batman, eu acho que é a lembrança mais interessante que eu tenho de Batman.
E aí,
é um cara que tem problemas, mas é humano, pô. Justamente por ser humano que tem os problemas dele.
E ainda tem o desenho da década de 90 também. Um sucesso absurdo.
Que é o desenho do
Tim
Burton também, né?
Isso, exatamente. Mesma coisa.
É.
E esse desenho foi um clássico. Aí você vê, são tantas versões do Batman, e agora tem mais ela. Aí agora a gente chega no porém da questão. Aí a gente tem o universo cinematográfico da DC nos cinemas. Tem o Batman da versão do Batman vs Superman, que não tem nada a ver com o Batman da versão da Liga da Justiça.
Sim, Verdade.
Aí você já começa a entrar em conflito aí.
É quase que um mini robô de dentro dele, né?
Exatamente.
Ele
muda um pouco. E o próprio Liga da Justiça já é um reboot do universo DC, sem o universo DC tá funcionando direito. É uma confusão, cara.
Tá muito zoado, muito zoado. A gente fica meio triste, né? Meio decepcionado. Até de certa forma cansada.
Claro. Porque,
cara, por que, que os caras se agarram tanto a isso, né? Parece que eles são só minas de ouro. Se você pega uma personagem que é boa, cara, você consegue. Até justamente por ser desconhecida, foi o que eu falei das personagens da Marvel. Justamente por ser desconhecido, um pouco com origens desconhecidas do grande público, você consegue explorar as outras e uma liberdade criativa maior, consegue conquistar uma galera meio.
Como
isso
são?
É tão verdadeiro, cara, que o Aquaman do Liga da Justiça, e o pessoal ria um pouco com o alívio cômico que ele trouxe.
Uhum.
Ele foi ele foi mais interessante do que o próprio Flash no Liga, na minha opinião. Ele foi um cara mais tranquilo.
Sim.
Ele conseguiu pegar mais a galera.
É, eu também acho.
Ele teve menos chance de menos. A pouca exposição que ele teve mais peso do que. Agora vou falar uma coisa que pode ser até um pouco polêmica, mas a pouca exposição que ele teve foi mais interessante do que tudo que eu vi.
Epa! Merece! Tá, olha só, vamos pegar aqui o universo DC. O universo DC no cinema, dessa forma integrada, como eles querem fazer, ou já desistiram dessa nova fase, que é a fase do universo compartilhado da DC. Que não é um universo muito compartilhado, não é mesmo?
Não é mesmo. Ainda tá engatilhando. Parece. A sensação que eu tenho, cara, é que você tem participações especiais, né? Você não tem uma coesão. Você se sente flutuando com a maior parte dessas personagens que foram pouco ou mal apresentadas.
Uhum.
E você sente eles meio que intrusos, né?
Exatamente.
No filme, você não tem uma fundação boa, né?
Não, nem mesmo. Falou bem. Então assim, a gente começando lá do comecinho, acho que foi em 2013, nós tivemos o primeiro filme desse universo, que é o Homem de Aço. Né? É um filme que começou esse universo compartilhado. Logo depois a gente tem em sequência em Cavaleiro da
Chuva. Começou, mas a gente lembra, na época ele não tinha, não parecia ter essa intenção.
Não parecia.
Já depois, por causa das cenas que foram aproveitadas no que foi feito pelo Batman vs Superman.
Exatamente.
Então, se só o Homem de Aço, seria só o Homem de Aço
que estava acabando. Isso aí. Então nós temos o Homem de Aço, na sequência a gente tem Batman vs Superman, que começa exatamente no fim do Homem de Aço, né?
Na batalha dele contra o Zod, né?
Exatamente, então ali continua. Depois disso nós temos Esquadrão Suicida, não é isso?
Positivo. Esquadrão Suicida.
Então, nossa, não é tão ruim assim. Eu gostei do Esquadrão. Não é essa bomba toda que o pessoal fala também, não. É um bom filme. Eu achei bem divertido.
Tem coisas pontuais, mas o que eu não gostei mesmo, que me incomodou muito, foi um excessivo didatismo, né, daquele cara lá, acho que você não vê aquela personagem, o cara que é o soldado, né?
Ah, o Rick Flag.
Isso, ele é muito didático, ele fica explicando todo mundo, ele quer falar, ele dá a ficha, ele é a Pokédex ambulante, então, ele não é essa,
boa.
É a canela. Ela tem esse espírito na espada, que era não sei o quê. Ah, aquele ali é o Bumerangue. Ele dá a ficha, é uma Wikipedia. O cara, pô, isso aí foi bem enjoado. O jeito de empurrar o ela abaixo da gente, a ficha das personagens. Não foi explicado de maneira cinematográfica. O cara parecia que tava lendo um slide.
Foi uma tentativa de fazer uma introdução tanto quanto diferente do que já era feito até o momento. Né? É um militar lendo a ficha do...
Passando
do...
a ficha.
Sim. Então, até aí eu não vi problema nenhum, não. Até achei... Achei coeso. Falei bonito, obrigado. Achei coeso com o que era proposto no filme, né?
É.
Mas aí, depois de Esquadrão Suicida, nós temos Mulher Maravilha. E depois da Mulher... E depois da Mulher Maravilha vem o Liga da Justiça. Então, até o momento, se eu não me engano, nós temos Homem de Aço, Batman vs Superman, Esquadrão e Mulher Maravilha e Liga. Então, nós temos 5 filmes ao total. Né? Desses 5 filmes, apenas 3 dialogam entre si. Né? E é o Homem de Aço, Batman vs Superman, e é diretamente um ligado ao outro. E depois nós temos uma menção leve do Batman vs Superman no filme do Esquadrão. O filme da Mulher Maravilha...
Tem aquela fotografia que o Bruce Wayne manda pra Diana.
Aham.
No final do...
Sim.
Batman vs Superman, a fotografia que ela tira no filme solo dela.
Exatamente. Mas também, assim, é uma fitadinha... De um... como é que fala? É o... fanservice.
É o fanservice. A gente tá aqui. Eles disseram, ó, esses caras não estão sozinhos.
Exatamente.
Tinha uma portinha ligada.
Exatamente.
Tá sempre na barriga, uma expectativa
do
que tá por vir, né?
É. Aí eu não sei você, Chico, mas o que acontece? Então temos 5 filmes. Um universo que... Por enquanto não é um universo compartilhado. A DC pensou em fazer uma coisa compartilhada, mas pela pinta não vai rolar. Eles mesmos se perderam no que eles fizeram. Então, a gente já falou antes, né? É um Batman e uma hora ele é mais velho, na Liga ele é mais novo. No Batman vs Superman o cara é sombrio e sinistro, na Liga da Justiça o cara é mais leve. Não que eu reclame, eu gostei mais do Batman da Liga, não sei você.
O Batman ou o Super da Liga?
O Batman. Eu gostei mais do Batman da Liga. Eu achei o Batman da Liga mais leve.
O Batman da Liga realmente é mais leve, eu também acho. Eu acho que o Batman, aquele Batman do Batman vs Superman, fica bem na cara a referência dele ao Batman do Frank Miller, mas mesmo assim... É um Batman que, pô, se você levar em consideração, acho que a gente até falou isso, comentou um pouco disso no primeiro bloco, que é o seguinte,
no primeiro bloco.
É um Batman que, cara, é meio que eles fizeram a coisa meio que faz pra frente, né? É um Batman muito específico do universo em que ele já sacou, já não tá nem aí, já tá revoltado com a questão da que ele já assumiu, já tá bem cínico, né? Que ele sabe que... E a idade trouxe toda a acidez, né? A frustração de combater o crime todo dia e a sensação de que não resolveu traz, né? É um cara muito mais azedo, muito mais ácido que o Batman quando mais... Isso ficou meio pra fim de cinema, ficou muito esquisito, né?
Sim, ficou bem esquisito.
Ficou bem esquisito. E ainda tem, como se não bastasse, tem aquele super-homem todo complexado. Então você... Foi até o que eu já li em um comentário anteriormente. Pô, um duelo entre o Batman e o Superman, a dualidade que você encontra é sempre do dia contra a noite. Ali tinha noite e a noite mais escura. Juntos.
Faz sentido. Faz sentido. Então, olha só.
É estranho, né? Cara, um azedo,
o
outro
meio
emo,
nada
conta, desculpa,
melhor cortar isso na edição. Não, dá vontade. Então, olha só, eu tenho uma pequena teoria, acho que eu já até comentei com você pelo WhatsApp. Na minha opinião, esses filmes da DC, eles foram feitos pra elevar o Superman. Por que eu falo isso?
Sim. Você já falou isso Em certa medida eu concordo bastante.
O universo DC nos cinemas, ele é totalmente escravo do Batman. Vídeo, e motivou a gente a gravar esse podcast. E mais uma vez, tá dando tudo errado, eles vão voltar pro Batman e provavelmente vai rolar um reboot do Batman. Então, o que eu acho? O primeiro filme desse universo da DC novo foi O Homem de Aço. Tá, é um filme onde você tá vendo um Superman em evolução. Ele ainda não é um herói que a gente conhece. Ele tá começando a aprender a lidar com seus poderes e entender a responsabilidade dele como um herói perante o mundo. Certo? Após isso, aí ele tem aquela luta com o Zod, onde ele destrói metade de Metrópolis, que ele ainda não sabe se controlar, e não sabe fazer direito, não sabe lidar com seus poderes, não sabe como enfrentar uma pessoa tão poderosa quanto ele. Então,
é um cara desengonçado.
Exatamente, ele é um cara que ele é força bruta pura, né? O Homem de Aço mostra muito bem isso, ele é força bruta pura. Então, exatamente. Então, o Batman vs Superman, ele vem exatamente nessa linha. O que o cara causou e o que a humanidade vai pensar de um cara que é um alien e tem os poderes de um deus perante a humanidade. Todo mundo ficaria com medo. E aí entra o nosso foco, o olhar, a visão do Batman e do Bruce Wayne, que é, ele cara é uma ameaça pra Terra. Beleza. Ali, você começa a ver que o Superman começa a se construir como um herói. Ele começa ele aprendeu com os erros dele em Metrópolis e a luta dele com o Batman é num lugar isolado. Que a Warner teve essa preocupação também. Todo mundo ficou reclamando que o cara destruiu Metrópolis. Então, a preocupação foi tanto que eles locomoveram o Batman e o Superman para lutar numa ilha deserta, não foi?
Isso.
Então, acontece. Ali tem, quem não viu, óbvio que é um spoiler, mas acho que todo mundo já viu. Superman morre no Batman vs Superman e renasce em A Liga da Justiça. Os acontecimentos de Batman vs Superman repercutem em Esquadrão Suicida, que eles mostram o funeral, não sei o que, o mundo fica um caos sem o Superman. Isso também continua mostrando na Liga que o planeta tava desguarnecido de proteção sem o Superman. Caralho, só tô falando bonito hoje. E o que acontece? Quando ele retorna na Liga da Justiça, ele já é o Superman que a gente conhece. É um cara leve,
é uma coisa meio esquisita. Isso é uma coisa que ainda fica meio estranha, né? Porque isso que você acabou de falar, o mundo ficou desguarnecido sem o Superman. Significa que no intertempo, né, entre o Homem de Aço e o Batman versus Superman, significa que o Superman foi Superman. O Superman que a gente conhece, salvou o mundo, fez boas ações, ele fez coisas que levantaram o cara enquanto super-herói.
Sim, mas isso no Batman versus Superman já começa a mostrar que ele começou a fazer isso no Batman versus Superman.
Isso, mas mesmo assim é meio bizarro. Se você parar pra pensar, você vê que isso é mais uma, na minha opinião, é mais uma evidência, mais um sintoma desse serviço apressado da DC de jogar tudo na tela.
Ah, sim, isso não tem dúvida. Não tem dúvida. Né?
Porque antes, o mais prudente seria fazer um Homem de Aço 2, eu ainda acredito muito nisso. Deixa o Batman, deixava o Batman na geladeira, ao invés de partir pro Batman da Superman,
concordo.
Eles teriam feito. Poderia ter feito o Homem de Aço 2 para poder consolidar melhor esse super-homem com esses novos problemas que ele está enfrentando. Já que se eles realmente queriam apresentar um cara que está evoluindo enquanto super-herói, está se descobrindo, está adquirindo responsabilidade, etc. e tal, está ficando menos inconsequente, está lidando, de certa forma, até como uma forma de luto pela morte do Zod, que é o problema do Homem de Aço, é justamente isso. De quem o super-homem seria herói, né? Se ele seria herói da Terra, onde ele foi criado, onde ele se tornou, foi humanizado, ou ele seria herói da herança genética dele, da herança kryptoniana dele. E sim. Exatamente o que Zod faz, né?
Uhum.
Quando olha pra ele, tem aquele farelo no chão, e quando ele destrói lá a máquina de terraformação lá dele, e ele fica pé da vida com aquilo, cara. Tipo assim, você traiu a sua raiva, você vai fazer isso por ele, né?
Sim, e o Zod, ele é totalmente triplo, 100% triplo.
Totalmente triplo, né? Ele tem um ideal. Isso, o barato do Zod é isso, né? Ele enquanto vilão, o que mais interessante dele é que ele tem uma coisa muito focada. Ele quer a mesma coisa que o pai do Superman queria, só que de uma maneira muito mais pragmática, muito mais as vias de fato, né? Ele tá sempre se lixando para os outros povos.
Uhum.
Ele quer resolver o problema de crédito.
Uhum.
E, pô, eles poderiam ter esticado um pouco mais essa questão, né? Se eles quisessem, realmente era essa a ideia de trabalhar essa dualidade do Super-Homem, eles poderiam ter esticado isso e trabalhado isso no Homem de Aço 2.
Sim, boa.
Um vilão secundário para não ter que queimar uma ficha boa logo.
Colocava,
sei lá, um metal, que seja uma coisa legal.
Sim, sim.
Eu acho que já até comentei isso contigo.
Não, você agora tocou no assunto que é essencial. O que acontece? O problema da DC e da Warner é bater nas mesmas teclas de sempre. Nós tivemos, vamos lá, 4, 5, 6 filmes no Superman até hoje. Dos 6 filmes do Superman, nós tivemos, no mínimo, 4, o vilão era Lex Luthor. No mínimo. Então, assim, o Superman, ele pode não ter uma galeria de vilões, tão extensa como o Batman, como o Homem-Aranha. Mas ele tem bons vilões. Ele tem, como você falou, ele tem o Metal, ele tem o Bizarro.
Até porque os maiores
Parasita.
Vilões acabam ficando, afetando o Super. Se me lembro bem, se eu tô pensando da maneira correta, nessa grande cabeça que papai do céu me deu.
E é grande mesmo, eu concordo. Mexia com a pessoa.
Não
é
tão à toa, né? cara, eles seriam assim, os maiores vilões do Super. Eles acabam, as consequências, as coisas que eles fazem, acabam transbordando para os outros membros da Liga de vez em sempre, né?
Sim.
O Darkseid, o Brainiac, que são os grandes vilões do Super-Homem, eles acabam esparramando tudo para a Liga.
Exatamente. O Brainiac, então, cara, porra, ele é um puta vilão. E a DC não usa ele no cinema. E aí a gente volta ao assunto. A DC e a Warner me parece serem muito covardes. Elas só jogam no certo. Por que que eu sou chato com o negócio da Marvel? Não é que eu sou Marvete. Apesar de preferir a Marvel mesmo. Apesar de eu preferir a Marvel mesmo. Tanto nos quadrinhos como no cinema. Mas o que acontece? A Marvel, ela soube... arriscar. Ela teve um planejamento que, por mais que alguém possa chegar e falar que a Marvel não pensou em filmes interligados até chegar no Thanos lá no Homem de Ferro 1, que foi em 2008, tudo bem, pode não ter sido esse o pensamento inicial, mas ao longo dos filmes eles pensaram nisso e fizeram um universo coeso, um universo interligado, e eles arrisparam com heróis que eram pouco conhecidos. Qualquer nerd sabe que Homem de Ferro era herói B da Marvel, era herói secundário da Marvel.
É um herói que jamais, assim, se você pensasse no primeiro momento, naquele tempo que o primeiro filme foi lançado, jamais eles imaginariam que ele teria um apelo tão grande junto às crianças.
Exatamente.
O cara era alcoólatra, jamais ia expor uma bagaça dessa.
Exatamente. Mas é isso que eu falo. E aí, ó, aí eles arriscaram com o Homem-Formiga, que não é um herói muito conhecido, assim, do grande público. Pantera Negra, né?
Seria o primeiro filme, né? O Homem-Formiga seria o primeiro filme.
Sim.
Porque ele é membro fundador.
Exatamente.
Dos Vingadores, e então, seria o primeiro filme. Ficou na geladeira também, e eles decidiram experimentar a coisa com o Homem de Ferro. E você falou uma coisa muito certa. Lembrando de 2008 também foi na época de lançamento do primeiro, né, o Batman Begins, o primeiro Batman do Nolan.
Então.
E naquela época estava tudo ainda contaminado, pela, quem sabe, assim, né? Pela, quem sabe, até maldição dos filmes do X-Men, de 2001, lá do Bryan Singer, que era, pô, tudo tinha que estar com uma pegada mais realista, né?
Uhum.
Fugindo da fantasia do quadrinho.
Ah, você vê que até o homem
X-Men de carro preto.
Uhum. Até mesmo o Homem-Aranha em 2002 com a teia orgânica.
A teia orgânica, a pegada mais realista.
Sim.
Fugindo um bocado da fantasia, né?
Uhum.
O Duende Verde, que era mais, também era
Power Rangers. Era o Power Rangers. O Duende Verde.
Pode crer.
Pô, era o Duende. Era o Power Rangers, mano.
Essa verdadeira maldição do realismo que tinha que ter num filme cuja origem é super fantasiosa. O quadrinho é uma coisa muito zoada.
Exatamente.
E legal justamente por isso.
Sim. Não, então, que, não que a pegada realista seja ruim, não é ruim. O problema é você fazer disso uma regra para todos os filmes.
Exato, eu concordo plenamente contigo nesse sentido. Até porque você tem coisas que não fazem sentido você querer fazer muito realista.
Sim.
Mas, nesse sentido, o Homem de Ferro, ele foi um filme super equilibrado. O primeiro filme, ele é um realismo, ele tem o realismo da época ainda, mas ele criou como é que eu devo dizer, uma atmosfera onde ele se explica. Ele tem um cara, um baita do inventor, ele sabe fazer as máquinas, ele é muito inteligente, conseguiu resolver o problema, e vamos que vamos, bola pra frente. A gente sabe que é muito improvável, para não dizer impossível, aquilo acontecer, mas está dentro da realidade do filme.
Sim.
Está dentro da lógica dele, da bolha de realidade que ele criou.
Sim.
Nesse sentido, repito, foi muito bem colocado, foi uma jogada muito bem feita da Marvel, e você falou, eles não deveriam estar pensando nisso. Foi uma coisa que foi andando, foi desenvolvendo e ganhou maior fantasia a partir do primeiro filme do Thor.
E eles viram que deu certo, ó, deu certo. O público aceitou, abraçou, vamos expandir isso. E é uma coisa que parece que a Warner e a DC parece que não consegue pensar assim. E me dá muita. Eu fico muito frustrado como nerd que eu sou, fã de quadrinhos, fã de herói, pensar que eles têm heróis tão bons e não arriscam. E olha só, o Chicão, eu duvido que Thor 1 foi um sucesso de bilheteria.
Eu também duvido.
Não só duvido, como eu sei que não foi, porque a gente sabe, né, na época, se a gente botar os valores de bilheteria de um filme de outro, a gente sabe que não foi o valor que a Marvel bate hoje em dia. Um filme da Marvel hoje em dia, brincando, chega quase a $1 bilhão. Quando não bate $1 bilhão, como foi Vingadores, como foi Pantera Negra. Mas o que acontece? Não é porque Thor 1 não fez $1 bilhão, não é porque Capitão América 1 não fez $1 bilhão, que eles jogaram a toalha e começaram tudo do zero. Né?
Exato.
E aí a gente volta à questão do universo descendo cinema, que a gente não sabe o que vai acontecer. Nós temos 5 filmes do universo do DC, e agora tá uma incógnita, porque vai sair Aquaman. E sinceramente, infelizmente, eu duvido muito que Aquaman vá fazer uma bilheteria muito grande, porque primeiro é um herói que no grande público é uma piada, né? Porque todo mundo...
A gente tem de memória
exatamente.
Coletiva mais forte dele é aquele loirinho de colando do Super
Camisa. Exatamente, ele é Aquaman da Hanna-Barbera e conversava com o peixe e ficava passeando de cavalo marinho o episódio inteiro. Aí é complicado você tirar essa imagem, mesmo com o Aquaman fodão do Jason Momoa em Liga, eu acho meio difícil eles conseguirem fazer um filme que vai arrecadar muito dinheiro. E aí chega o grande...
Até porque ele também, o que foi pro Liga é um Aquaman meio ali cômico, né?
É, um pouco.
De meio de ação,
sim, sim.
Uma coisa ou outra, assim.
Mas,
embora eu tenha até gostado, assim, de algum medida, eu achei muito interessante.
Eu achei também.
Assim, muito mais interessante é botar aquele Aquaman... Ele também é um Aquaman que tá negando, é engraçado, ele é diferente de outro. Até do Aquaman que tinha no desenho da Liga, né? Aquele desenho dos anos 2000.
Uhum.
O Aquaman dos anos 2000 já é um Aquaman já rei de Atlantis,
sim,
né?
Sim,
já soberano.
Uhum.
E que é muito, muito desconfiado da raça humana, né? Ele não gosta.
Sim.
Ele parece até com o próprio Namor da Marvel.
Uhum.
Agora, essa questão de ser xenófobo, né? Ele realmente não tá nem aí pro pessoal da superfície, né? Ele se desconfiadaço, é um protetor do mar, protetor dos oceanos e tal. Pois poderiam explorar isso mais no Aquaman do Momoa, um cara meio esquisito que não tá a fim de ajudar, porque pô, não é assim que funciona.
É, o que eu já vi muito no Aquaman também, no quadrinho, é exatamente esse Aquaman da Liga. É um Aquaman que no começo ele renega sua origem de Atlântida e meio que só quer viver na superfície, só quer saber se é dos seres humanos, que ele renega essa origem Atlântida. Até aí tudo bem, eu acho legal. Agora o problema é, o grande problema da Warner e da DC é que eles querem fazer 1 bilhão de bilheteria igual a Marvel. Vai ser difícil. Vai ser difícil, cara. A Marvel tem uma porra de uma projeção de 10 anos de seus heróis apresentados um a um, explorados, pra aí depois de falar de um a um, juntar todo mundo num grande filme. A DC quis fazer diferente.
Não, fora o efeito cascata que tem no replay dos outros filmes, né?
Sim.
Os próprios cinemas estavam colocaram em cartaz de novo o filme do Pantera Negra junto do Guerra Infinita.
Uhum.
E eu ouvi as pessoas conversando no metrô falando, pô, agora eu vi, só tinha assistido um ou outro, mas agora eu assisti o Guerra Infinita e tô com vontade, tô fazendo viradão e assistindo todos os outros que passaram. Caraca, maluco!
É assim que funciona, cara. Mas aí parece que eles não conseguem pensar assim. Eles só conseguem pensar no agora. E aí vira uma...
Aí você assiste o filme da Liga, aí o que você vai fazer depois de assistir o filme da Liga? Você vai assistir. Se você não assistiu o filme do Nolan, quando você chegar lá, você não vai entender nada. Pô, que Batman é esse?
Exatamente. É o que a gente já falou. A história do Nolan, ela é toda fechadinha, ela é redondinha. Ela tem começo, meio e fim. Não tem como você acrescentar nada naquele universo. A não ser que você siga dali. Mas aí já vai ficar uma coisa meio esquisita. Então vamos começar do zero. Beleza, começou do zero, começou do Homem de Aço, Batman vs Superman, Esquadrão, Mulher Maravilha, Liga. E daqui você segue. Mas não, os caras já estão pensando em reboot do Batman novamente. Aí o que acontece? Filme do Flash que foi anunciado, não se sabe se vai sair. Filme do Cyborg foi anunciado, não sabe se vai sair. Filme do Tropa dos Lanternas Verdes anunciado, não tem nem data de previsão pra nada. Aí temos.
Seria uma aposta muito legal, né?
Seria.
De ficar
mostrando base, exatamente, tem muitos outros heróis a desse jeito. Aí vai pra... Sim. Aí agora, aí vamos pra Aquaman. Aquaman, como eu falei, eu acho muito difícil fazer uma bela bilheteria. Tomara que faça. Se não fizer, a DC já vai ficar mal das pernas de novo. Porque os caras querem bater 1 bilhão. Não bater 1 bilhão pra eles é fracasso. Não é assim,
não,
cara.
Pior que o Aquaman vai servir até de experiência. Quem sabe pra própria Disney barra Marvel, né? Pra testar... Depois testar, quem sabe, até o namoro na próxima fase.
Sim, com certeza. Aí você tem o Aquaman que não sabe como é que vai ser. Depois do Aquaman tem Mulher Maravilha 2, que eu acredito que esse vai bater 1 bilhão fácil. Porque o primeiro filme já foi um sucesso danado. Duvido muito que o segundo filme não vai fazer sucesso também. Aí depois disso nós vamos ter o Shazam.
Isso.
E o Shazam também é uma incógnita, não dá pra saber.
Não, o Shazam é tão distante assim. Ele é um filme, cara, que em termos de memória, ele só tem apelo pro pessoal. Apelo pro meu pai, cara. Meu pai via ler o quadrinho do Shazam quando ele era criança.
Pô, cara, eu tô doido pra ver o Shazam.
Eu acho.
Eu me amarro no Shazam, eu acho o Shazam muito maneiro. Mas assim, ó.
Ele é muito bom.
O problema...
É maneiro, é um filme leve, né?
Sim, isso eu já falou. O problema do Shazam vai ser uma comédia. Não se a comédia seja ruim. Tanto que o Homem-Formiga foi uma comédia e fez sucesso.
Vai ser um filme leve. Agora.
Mas, será que a DC vai saber fazer isso? Aí, houve boatos falando que talvez o Superman apareça no Shazam.
Eu ouvi falar nisso,
Aí, vamos ver, de repente vai ser uma conexão legal. Mas o meu medo é que Shazam e Aquaman, eu acho que não vai fazer uma bela bilheteria. Posso estar falando besteira. Mas se não fizer uma bela bilheteria, e bela bilheteria pra DC e Warner é $1 bilhão, se não bater essa meta, eu acho que vai tudo por água abaixo, eu acho que vão cancelar esse universo DC no cinema.
Vão acabar engavetando essa coisa.
Eu acho que vai engavetar tudo. Acho que vai engavetar tudo.
Porque ele já tem um público certo, né, com as animações, com
sim,
o logo. Podem querer evitar essa questão do live action agora,
vai acabar cortando
isso e
vai
ficar no
ostracismo durante um
tempinho, né?
Exatamente, ou então vamos, bora fazer filme do Batman, reboot o Batman, começa o Batman tudo de novo.
E rebootando o Batman, mesmo rebootando, eu acho improvável que ele saia antes dos próximos 5 anos.
É, também tem isso, beleza.
Eu acho,
bela questão!
Eu não vou ser tão suicida
nesse
sentido.
Muito bom. Cara, você é um gênio. Você puxou um gancho muito bom. Suicida. Estão falando do Esquadrão Suicida 2. Há um tempo atrás falando que Mel Gibson seria o diretor. Eu duvido muito. E parece que o filme do Esquadrão foi arquivado. Teríamos um filme Arlequina e Coringa. Parece que também já caiu por água abaixo, não vai ter.
Tem o filme das aves de rapina, né?
Parece ter sirenes de Gotham, né? Que seria Arlequina, Batgirl e Negato. Mas parece também.
Eles iam fazer desse jeito?
Iriam fazer desse jeito, já caiu por água abaixo. Ia ter um filme solo
da. Da garota da lourinha lá.
Isso. Claro, né? Ela foi um sucesso, né? Margot Robbie. Ela foi um puta sucesso, eles querem comer essa fatia do sucesso. Então, aí teria o filme da Batgirl solo. Não vai ter mais. A última que saiu agora é que vai ter um filme solo do Coringa. E que Joaquin Phoenix seria o Coringa. O que você acha disso?
Isso. Mas ele já deu esse papel algumas vezes, né?
Sim.
Ou duas, não foi?
Um papo
assim.
Eu acho que sim.
Será que ele teria decidido realmente de topar?
Olha, eu não acredito em nada que venha da DC, cara. Tudo que é anunciado no DC Warner, eu fico com o pé atrás, cara.
É, cara, fica esquisito, né? Fazendo um... Pô, ele até onde pegado nesse papel
sim.
Uma ou duas vezes já, né? Não sabia. Então,
eu
tô me sentindo até desatualizado.
Eu não sei se vai rolar. Isso é apenas boato, como sempre.
Aham.
Ele boato. Então, eu te perguntando: você acha que seria legal o Joaquin Phoenix como Coringa?
Cara, eu acho que alguém tem que tomar fazer as pessoas entenderem que existem outras pessoas que podem fazer o Coringa muito bem.
Uhum.
É porque o Coringa ficou estigmatizado naquele papel lá do Heath Ledger.
E também não, assim, cara, não, né? não é pra menos, né? O cara roubou o filme, né?
O cara roubou o filme, exatamente. O filme podia ser Coringa, o filme e a participação do Wolverine. Agora, tipo... Um trabalho é um trabalho, cara.
Sim, não tem como comparar.
O Jared Leto, ele não conseguiu fazer isso ainda, de criar um novo Coringa.
Você
não... não pode necessariamente comparar dois universos que realmente foram diferentes. Mas essa visão do Coringa, do Leto, eu achei muito, muito até distante, até do quadrinho, até do que já tá dado em vários filmes, animações. A lembrança mais forte que eu tenho Coringa daquela animação dos anos 90, que do Batman Animated Series, né? Que são os jovens da produção do Tim Burton.
Uhum.
Aquele Coringa de lá, ele era um Coringa interessante pra caramba.
Uhum.
Por mais que ele não seja um Coringa rock and roll, heavy metal, que o Alan Moore escreveu, né? Como no Piada Mortal, ele era um Coringa também suficientemente interessante, suficientemente sádico, e tinha aquela coisa caótica, o elemento caótico do Coringa, que é o mais interessante. Isso que isso foi muito bem explorado pelo Zegger e muito bem colocado na fala do Michael Keaton, lá quando ele fala de pessoas que só querem ver o circo pegar fogo.
Exatamente.
Isso aí que é o elemento mais legal do Coringa. Ele é caótico, ele é um cara 100% caótico. Então ele não existe bem, não existe mal. Existe o que ele faz e o que ele deixa de fazer.
Exatamente. Então, você já resumiu perfeitamente o Coringa. O Coringa do Heath Ledger é o Coringa da Piada Mortal, sem tirar e sem pôr. É perfeito.
Exato, eu acho muito redondinho.
Cara, eu sou um fã disparado daquele Coringa. Eu amo a franquia Nolan. Eu, pra mim, ela é impecável. Não mudaria exatamente nada nesse filme.
E o que sempre falta no Coringa sempre só é o Batman, que é o relacionamento entre os dois, que faz a coisa ficar muito legal.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
No lembrando do Coringa da animação lá dos anos 90, havia várias situações em que o Coringa estava quase morrendo, caindo no fogo, e o Batman ficava brincando com ele também, tipo, segurando ele na ponta do dedo. Aí ele falava: Batman, você vai me deixar cair? Tipo, aí eu lembro disso, isso era muito legal, cara.
Melhor imitação do Coringa que eu já ouvi foi essa. Essa daí agora arrebentou. Muito bom.
Pô, cara, mas é exatamente isso. Minha, assim, a memória que eu tô
fazendo com ele é essa. Sim. Ficou só mais um daqueles antes de Jota. Ficou só mais um antes. Mas você não acha que o Coringa do Neto, ele foi prejudicado pela edição? Porque assim.
Ele pode ter sido prejudicado pela edição, ele foi prejudicado justamente por não ter um contraponto que eu quero te falar, por não ter uma presença do Batman no filme.
Uhum.
Porque eu acho que quando você pensa em Coringa, você pensa em Batman, e quando você pensa em Batman, você pensa em Coringa.
Sim.
Sim. Colocar o Coringa só como um cara meio gangster, meio cafetão da Arlequina, não dá certo.
Sim.
Não dá certo. A graça da Arlequina com o Coringa é justamente ele se atrapalhando na hora de tentar derrotar o Batman. É. A graça deles dois é essa. Até nos jogos da série Arkham isso acontece.
É, eu acho que o grande problema também foi o seguinte: o Coringa do Leto, ele veio justamente após do Heath Ledger. Então, ele já enfrentou uma puta resistência de uma grande parcela dos fãs já renegaram o Coringa dele porque não era o Coringa do Léo, do Led. Aí, pra piorar, teve o visual.
Foi sozinho pra tela.
Sim.
Se ele tivesse ido com o Batman, eu acho que teria ido melhor.
E teve o visual. O visual do Coringa do Léo também causou um estardalhaço danado na internet. Né, os fãs reclamaram, blá blá blá, e a DC tentou se justificar, mostrando uma visão que teve do Coringa em um quadrinho específico. Mas eu não fui contra o visual dele, não. Eu pulo de cabeça em tudo quanto é produção. É uma história que vem, beleza, primeiro eu vou assistir para depois eu tirar minha conclusão. Então, o visual dele não me atrapalhou. Mas assim, eu achei.
O visual nem tanto. Eu achei ele muito. É isso que eu falei, ele tá muito gangster e pouco Coringa.
Eu achei pouco tempo de tela. Apesar de eu entender perfeitamente o que a DC fez e o diretor do Esquadrão também. Afinal de contas, o filme era Esquadrão Suicida. Não era Coringa e o Esquadrão Suicida. E no momento que você tem o Coringa na tela, a tendência é ele roubar o holofote pra ele. Então se você bota muito Coringa, na tela, o Esquadrão ia ficar de segundo plano. Então você tem que elevar o Esquadrão e botar menos Coringa na tela. Mas aí eu senti falta do Coringa.
Exato, se você for pra botar pouco, não coloca.
Exatamente, seria uma opção. Mas aí, eu acho que é complicado você apresentar a arlequina sem purina. Aí você fica preso, né? Você fica amarrado.
É, tá. E fica assim, faz. Vai ficando tudo nessa sinuca de bico, né? Uma coisa puxa a outra e não dá pra...
Exatamente.
É, chegar Mas de qualquer forma, eu acho que o comum, se você for olhar pro bloco lá, no primeiro minuto ou no último minuto, os quadrões suicida, eu sinto que faltam coisas, eu sinto que ele não se resolve muito bem, ou que é um vilão, o próprio vilão é um vilão papa-buraco, que ele, tipo, não tem uma grande ameaça. Eu achei tudo muito. Acho que do esquadrão, sinceramente, eu acho que eu gostei da Amanda Waller, né? Interpretada pela Viola, né? Viola Davis. Eu gostei da Arlequina também, que é legal. Só a Viola e a.
Não tem como não gostar dela.
Olha lá!
Né? O resto eu achei completamente dispensável.
O pistoleiro não foi mal, não. O pistoleiro do Will Smith não foi tão ruim assim.
Acho
foi melhor do que o Diablo, o Capitão Bumerangue. Aquele o outro lá, como é que era? Amarra? Amarra? O corno?
O crocodilo, pior ainda, cara. O crocodilo, cara. Um cara que, tipo, em qualquer outra mídia é um bicho gigante, cara, grande pra caramba. Não precisava ser, sabe? Eu acho. Ele tinha que estar lá. Não sei. Eu achei tudo muito estranho.
E aí a gente volta à questão do DC, né? O que a DC vai fazer agora no seu universo? Será que vai desistir do universo compartilhado? Não vai desistir?
Ela não precisa fazer compartilhado. Não acredito que isso seja um tanto obrigatório na forma de fazer filmes dela.
Não, não é.
Mas... Se ela quer fazer compartilhado, que faça com ele. De uma maneira que fique evidente que foi uma coisa planejada.
Sim, né? O problema é esse também. Você falou uma coisa muito boa agora. A DC, ela quis fazer uma coisa separada da Marvel, pra não falar que tava copiando. Mas aí, fracasso após fracasso, ela acabou rendendo, se rendendo, e Liga da Justiça foi um filme tipicamente Marvel. A grosso modo de falar. Tanto no humor, tanto na paleta de cor mais clara, como no final que teve cena pós-crédito. Era uma coisa que a DC nunca fazia, e Liga eles acabaram fazendo, se renderam e fizeram cena pós-crédito. Então acabaram copiando a Marvel, que é assim, modo de dizer, mas copiaram a Marvel. E agora, como é que faz? Continua, não continua? Queria ser diferente, não foi? Como é que faz?
Eu acho que eu não vou dizer, não vou vender a solução, mas eu vou dizer o seguinte. Se a solução agora é qualquer pessoa que venha fazer esse diacho desses filmes, tem que sentar o rabinho na cadeira, chamar, pegar um tom de quadrinho e começar a ler.
Sim, concordo.
Vamos falar de Batman, vamos ler. Não vamos jogar no Google, não, quais são as melhores histórias do Batman, porque senão só vai pintar encadernado de ano 1, Black Miller, e no máximo a piada mortal lá no top 3. Vamos fazer isso. Vamos ver o que existe de Batman produzido de cabo a rabo. Vamos fazer uma pesquisa decente na cabalhaça. Ver o que existe de bom. E não só do quadrinho, mas até de outras mídias, porque a Arlequina tá aí não é à toa. Ela vem do desenho lá dos anos 90.
Sim. Né? E não é tão difícil agradar os fãs, cara. Não é tão difícil agradar.
Não é tão difícil. Não é, e não precisa ficar só de fazer um apanhado com uma penca de fanservice.
E não é só jogar. E não é só jogar fanservice. Não adianta você chegar numa cena e botar uma coisinha lá no fundo da cena que o fã vai olhar e vai falar: ah, aquilo ali é do Aquaman. Ó, aquilo ali é do Lanterna Verde. Não adianta. Você tem que ter uma história legal. Um bom roteiro. Você tem que convencer o espectador do que você está passando. Não é você fazer essa zona que a DC está fazendo.
Não, não, não. A experiência de entrar no cinema é uma experiência em que você entra em uma câmara de compressão e vai para uma aventura, quase que uma aventura submarina mesmo. Depois você volta à superfície, que é a vida real. O cinema é uma janelinha. Né? Você, é que nem. Ah, eu até gosto de fazer um. A gente tá, já que a gente tá falando muito de Nolan, fazer um paralelo com aquele filme dele lá, o Inception, né? A Origem. Aquela ideia de entrando nos níveis dos sonhos, não é que não, aquilo ali é uma alegoria até pro cinema. O cinema você entra. Você vai entrando no nível, tem filme que você consegue alcançar 7, 8 níveis. Você tá super profundo dentro daquela história. Depois quando você volta pro superfície, você vê que o tempo passou.
Caraca,
tem um mundo de coisas acontecendo, né, nessa salinha aqui fechada. E agora voltou para a realidade.
Exatamente.
Os filmes que têm sido feitos pela DC, infelizmente, não tem como falar desse tipo de experiência.
É, é isso aí.
Ou não faz a superfície, ou fica muito perdido quando ele tenta se aprofundar, que é o que acontece com a Liga. A Liga me deixou cansado. Que me deixou com a cabeça cansada para entender.
É, e você falou uma coisa. Você falou uma coisa curiosa. Toda vez que eu vou um filme, assistir a um filme da Marvel no cinema, por exemplo, quando acaba o filme, eu e minha esposa, a gente acaba, um olha pra cara do outro e, caraca, maluco, que filme maneiro! E comenta do filme, fica 2, 3 dias falando do filme e sai do cinema já pensando no que vai acontecer no futuro.
Em volta de uma viagem, né? Começa a contar o que aconteceu.
Exatamente, você acaba falando a repercussão daquele filme. Quando eu e ela saímos dos filmes da DC, isso não acontecia. A gente saía satisfeito, mas é tipo assim, acabou, legal. Comentava o filme 2 dias também, mas a gente não projetava o futuro da DC. O que vai acontecer no próximo filme? Não. Não é a mesma coisa pra gente.
É exatamente isso. Eu acho que eu já até comentei contigo um pouco sobre isso. A Marvel tem, em algum ponto, imagino eu, uma certa vantagem estratégica, que é justamente como ela forma aqui em Euro Labyrinthine, ela tá tão de Pixar.
Uhum.
Né? Você tem um top Disney Studios, uma galera que tem um know-how muito extenso que diz respeito a contagem. Que são histórias imersivas.
Uhum.
Né? Pô, não tem nenhum filme da Pixar que não seja imersivo, cara. Todos os filmes da Pixar têm várias camadas. São todos os filmes da Pixar é casca de cebola, tem várias camadas.
Exatamente.
Tem uma camada aqui. A criança consegue ler, tem uma camada que o pai da criança consegue ler.
Uhum.
Ele manda mensagem pra todo mundo. Então eu acho que o fato da Marvel estar ainda nesse caldo aí da Disney tem essa questão dos densos contadores de história.
Exatamente.
Não vou dizer que não existam bons contadores de história lá do lado da Warner. Tipo, a Marvel
claro.
Tem vários cantos do mundo.
Sim.
Mas o problema da Warner, imagino eu, pra variar o que a gente vê todo aí nos fóruns, são tá bom, meu filho? O problema da Warner, eu acredito que sejam justamente o que a gente vê nos fóruns aí afora, pela internet, a questão dos próprios executivos, que não tem essa visão de contador de história.
Exatamente. Eles se preocupam só com dinheiro.
É.
A parada deles é bater 1 bilhão. Não bater 1 bilhão é fracasso.
Não presta. Eles esqueceram que acabaram de contar uma história. Mesmo o pior que tenha sido, o mais errado que tenha dado, aí ela faz parte daquela personagem.
Exatamente.
Não é um filme maravilhoso. Não é nem um filme bom, é um filme regular.
É um filme médio.
Mas eles não esqueceram que aquilo ali contou uma história.
Exatamente.
Aquela história foi tão considerada que, pô, o vilão dele foi pro vilão de como o maior vilão da história.
Exatamente. Exatamente.
Né? Não é um filme bom, mas eles não esqueceram aquilo ali.
E eles consertaram o que não funcionou.
Exato.
Simples. Não deu certo? Próximo filme você conserta. Você não precisa rebootar. Não precisa começar tudo de novo. Você não precisa apelar pro Batman toda hora. É isso aí, eu também acho, João. Falou tudo. Seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa da Marvel pegar e toda hora rebutar o Homem de Ferro. Toda hora, não deu certo, bota o Homem de Ferro.
Imagina assim, se a gente fazer isso depois do Homem de Ferro 3, que foi considerado o pior dos três.
E eu gosto do Homem de Ferro 3, hein? Eu gosto do caramba desse filme, cara.
Eu acho que Eu acho legal também, cara. Eu acho legal, embora eu prefiro o primeiro.
Ah, o primeiro. E o segundo também é muito bom.
Os três são legais.
É.
Os três são bem legais.
Então olha só, seu Chico, eu acho que a gente já falou bastante, já abordamos bastante o aspecto aí, né, do reboot, não reboot, futuro do universo DC no cinema. Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa.
Cara, acho que eu consegui falar a quantidade de bobagem suficiente pra conseguir cultivar, angariar um número de haters só pra mim.
Então tamo junto nessa,
tamo
gente.
Junto,
então...
né? Vamos que vamos.
É isso aí.
Mas é muito discutir esse tipo de assunto com você, como a gente já. É uma maneira de expandir as conversas que a gente já vinha tendo há desde de tempo de curso de inglês, né?
É, exatamente. Mas quem não mas, sabe, o meu querido Chicão era o meu professor de inglês.
Me enganei bem durante muito tempo.
Você imagina eu, né?
Ah, é, mas é muito bom estar nesse ambiente, porque é uma coisa que vale a pena, com assuntos legais, que mexem com boas lembranças de infância e são histórias, é o que a gente está falando, histórias estão para serem contadas e comentadas.
Exatamente.
É isso aí.
E é claro que o Chitão vai voltar várias e outras vezes, vai participar muito mais, vai ter outros assuntos. Ele é fera em Star Wars, ele é fera em Game of Thrones. Então vai ter muita coisa.
Gosto muito.
A gente vai ter muita coisa pra falar.
Mais pra frente a gente consegue falar até de games também.
É.
Eu, na praia que eu me amarro muito.
Eu, apesar de gostar, eu não sou muito viciado em games, não. Mas a gente pode dar nossos pitacos aí.
Vamos que vamos.
Então é isso aí, gente. Então a gente vai encerrando por aqui. Foi um prazer.
Obrigado.
Prazer falar com o Chicão. A gente vai voltar mais vezes aí. Alguma consideração final?
DC, leia quadrinhos, por favor.
Concordo, isso aí, gente. Gente, olha só, então a gente vai encerrando por aqui. Não deixe de dar aquela curtidinha maneira no vídeo, não custa nada. A mão não vai cair, vai ajudar a gente. Assina o canal. Assina o canal para ajudar. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E a gente se vê no nosso próximo podcast da Confraria. Um grande abraço e até a próxima, galera. Fui!
Saudações, vida longa e próspera. Amém.
Valeu, tchau.
Valeu.